The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Este é o programa Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM, conectado com você. Estamos presentes na Rádio Southland FM, Axis Radio Taranaki, Radio Hawks Bay, Otago Axis Radio e Plains Media.
E você também pode nos ouvir pelo website em www.radiosouthland.org.nz, pelo Facebook em facebook.com/radiosouthland ou pelo seu tocador de podcast preferido.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Sul-América. Eu sou o João.
Eu sou a Amanda.
E eu sou a Luísa.
E vamos juntos aqui para mais um programa pela Rádio Southland 96.4 FM. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Tudo jóia aí contigo.
Tudo certo. Tudo na paz.
Tô de volta.
Tá de volta.
Olha ela.
Eba! De vez em quando ela some, mas ela aparece. De vez em quando ela apresenta um sick day aqui pra gente.
É, né? Ela resolveu aparecer.
Ah, mas dessa vez ela está aqui com a gente. Muito bem. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada.
Novamente. A sua presença é essencial para o nosso programa. Maravilha. E hoje a gente pensou num programa musical. Mas musical de uma maneira diferente.
A gente não vai cantar, gente.
Não, pelo amor de Deus.
Deus me livre.
Amanda, solta essa voz.
Nossa, gente, minha voz é horrorosa. A Luísa tem uma voz bonitinha.
É, a Luísa canta bem.
Ai, Deus.
Mas hoje a gente pensou num programa com uma perspectiva diferente, né? As músicas a gente conhece muitas, né? Só que assim, como que será que os compositores eles pensam na música?
Uhum.
Né? De onde vem a inspiração dos compositores quando eles escrevem as músicas? Já pararam para se perguntar nisso?
Algumas vezes, né? Escutando a letra de uma música e você para e pensa, nossa, essa letra é bem forte.
Exato.
Aí você pensa na história por trás da letra e você fica pensando, caraca, o que, que será que aconteceu?
Não, e quando você escuta uma música porque você gosta dela, te deixa feliz, e aí você assiste alguma entrevista do autor e aí fala, não, essa música é triste. Essa música não é... Aí você fala, nossa, pra você conseguir entender o que ele quis atingir, né?
Exato.
Com a música que causa essa distorção, às vezes, no que a gente... Como remete pra nós, né?
Exato.
É verdade.
O sentimento que aflora quando você escuta uma música.
Exato. Uhum. Porque a música, ela tem um negócio interessante, né? Cada um, apesar da letra, cada um faz a sua interpretação daquilo.
Isso.
Sim.
Né? A música ela vai fazer sentidos diferentes para as pessoas, né? Para cada pessoa sente a letra de uma maneira,
uhum,
ou interpreta aquilo de uma forma diferente. E o nosso programa hoje ele vai ser baseado nisso, né? Contar as histórias das músicas
brasileiras,
né? Brasileiras. Obviamente, né? E a gente quer compartilhar um pouco disso. A Amanda teve um trabalho aí gigantesco pesquisando as histórias e
como tem muita fake news, eu tentei. A maioria das músicas que nós buscamos, nós pensamos em muitas, mas não dá tempo de colocar tudo que a gente gostaria,
com
né?
Com certeza.
Mas o que eu tentei é assistir as entrevistas com os autores, porque tem muita coisa esquisita na internet que quando você vai confirmar mesmo, você fala, nossa, não é nada disso, gente.
Uhum. Exatamente.
É que nem eu queria ver uma música do Djavan, que eu fiquei décadas achando que o motivo da música era uma coisa, e recentemente eu descobri que não tinha nada a ver.
Exato.
Aí eu fiquei decepcionada comigo mesmo, porque eu falei assim, como que eu fui enganada?
Acreditou numa coisa que não era verdade. É, mas a internet, ela tá aí pra isso, né? Assim, pra informar e pra desinformar também, né?
Isso. Aí o que eu fiz foi assistir várias entrevistas com vários autores.
Exato. E foi uma pesquisa aí profunda. Muito bem, então vamos começar com uma música de uma cantora brasileira
maravilhosa,
canta excepcionalmente bem, né? E é uma música do ano 2000, né? Já tem alguns anos aí, 25 anos de história tem essa música.
É, verdade,
né? E conta um pouco pra gente do que é, como que é essa história dessa música que a gente, enfim,
tá trazendo aqui para as pessoas?
Essa história, ela se passa no Rio de Janeiro.
Sim.
É a cantora e compositora Marisa Monte.
Exato.
É, ela conta a história de uma pessoa que fazia um trabalho muito bonito na cidade.
Uhum.
Conhecido como?
José da Trino.
O Profeta Gentileza também.
O Profeta
também.
Gentileza, exatamente.
É, um determinado momento, ela e algumas outras pessoas famosas estavam participando de um... Estava tendo uma ação que movimentou muita coisa no Brasil. Eu não lembro agora qual era a ação. Era alguma coisa relacionada à paz. Eles tinham que fazer aquele símbolo da pomba, sabe?
Sim, sim, com as mãos e tudo mais.
Eu não lembro exatamente o nome. E o Carlinhos Brown, que é um amigão dela também, estava lá no Rio de Janeiro, e ela falou assim: Brown, vou pegar o carro, vou dar uma volta com você para você ver algumas coisas legais pela cidade.
Uhum.
E aí foi quando eles passaram perto do viaduto, onde o profeta Gentileza, ele escreveu várias mensagens em cada pilastra do viaduto.
Foram, acho que são todos 59, né?
Alguma coisa assim.
59 escritos.
Só que pra surpresa dela, quando eles chegaram no local, a prefeitura tinha pintado tudo de cinza.
Exato.
Então apagou toda aquela obra, né?
Que ele levou anos pra
Exatamente,
fazer, né?
Pra passar aquelas mensagens de esperança, mensagem, né, com gentileza. Coisas positivas para as pessoas.
Uhum.
E simplesmente apagou tudo. E aí ela ficou muito decepcionada. Ela ficou tão chateada que ela escreveu uma música sobre isso.
Exatamente. A música chama Gentileza.
Exatamente.
Né? E é legal a história dele, né? Do José da Trino. É interessante porque, brevemente aqui, né? Ele era um empresário, né? Se eu não me engano, acho que do Nordeste. De algum lugar.
Isso.
Do Nordeste. E ele era dono de uma transportadora. Enfim, ele era uma pessoa de muitas posses, né? Ele tinha uma condição financeira, né, razoável para a época, né?
Uhum.
Estável. E na cidade onde ele morava teve um incêndio de um circo, né? E, enfim, várias pessoas morreram lá. E acho que, se não me engano, um dia depois do incêndio, ele foi tocado por uma voz interna. Né, segundo o que ele fala, que ele deveria ir lá ajudar as pessoas. Né? Aí ele foi lá, enfim, ouviu as pessoas, deu apoio, ofereceu suporte e tudo. E depois disso, essa mesma voz falou para ele: olha, você tem que abandonar tudo que é material e se dedicar a, né, às questões espirituais. Você vai dedicar a sua vida às questões espirituais. E a obra dele, enfim, ele aceita esse chamado, né? E a obra dele era pautada em espalhar gentileza pro mundo.
Exatamente, a Marisa conta que ele chegava próximo das pessoas e dos carros, o mesmo approach de como se alguém fosse, sabe, pedinte.
Sim.
Pedindo alguma,
uhum,
coisa, mas na verdade ele oferecia.
Exato.
Ele dava uma flor, ele dava uma palavra de conforto para as pessoas.
É. E, enfim, e aí uma das maneiras que ele, né, deixou, enfim, entendeu que era uma forma de deixar esse legado dele foi fazendo toda essa obra que ele fez no Rio de Janeiro, né? Exato, fazendo, né, escrevendo palavras de gentileza, fazendo desenhos e tudo mais. Então, assim, em um dado momento que a prefeitura apaga isso, né, apaga a história, tentaram apagar a história dele.
Aí depois de um tempo teve uma movimentação na cidade e tudo mais. E aí eles conseguiram...
recuperar, né?
Restaurar. Restaurar. E depois disso, essa obra, né, feita por ele, foi considerada como um patrimônio da cidade.
Exato.
Uhum. Então tá lá para todo mundo que passar poder ler as mensagens.
Eu acho que se o mundo tivesse mais pessoas como ele, definitivamente a gente moraria num lugar muito melhor.
Ah, com certeza.
E a Marisa, na entrevista que eu assisti, ela termina a entrevista dizendo assim que gentileza é uma música para lembrar que é possível viver de outra maneira.
Sim.
É verdade.
É.
E a gente pode ser mais gentil, né?
Com certeza.
Então agora a gente vai materializar essa história e vamos ouvir aqui, né, Marisa Monte com a música Gentileza.
Thank you.
vocês ouviram a música Gentileza com a Marisa Monte. Vocês já tinham ouvido essa história? Conheciam? Espero que vocês tenham gostado, né?
Eu nunca tinha escutado a música.
É.
Primeira vez escutando.
Muito bem.
É legal, né?
Muito bom.
Muito bonito.
Muito bom. E agora a gente vai para uma outra história.
Pouco diferente.
É,
pouco, total. Um pouco,
vai para um outro lado, né? Mas foi uma música que fez muito sucesso no Brasil na Sim. década de 90. Né? Foi quando esse grupo ele explodiu pro Brasil inteiro.
Faz sucesso até hoje.
Faz sucesso,
Faz
até,
sucesso
hoje,
até hoje.
Né? O autor dessa música. O autor não, né? Mas a pessoa que gravou essa música, né? Que construiu a história da música
é,
junto.
Co-autor,
boa. Né? Ele é bem conhecido, né? Por suas opiniões fortes. A sua...
voz.
A sua voz, assim, tá ligado, mano? É nós, que heróis. Estamos falando de Mano Brown, com Racionais MCs.
É.
Né? E essa música, ela conta a história de um detento.
Exato.
Né? Que viveu, né, a triste tragédia, né, no Carandiru, em 1992.
Uhum.
Quando a polícia invade, enfim, o presídio numa rebelião.
Não, na verdade, ele não estava lá na rebelião, mas os companheiros de cela, a maioria deles foram pessoas que sobreviveram a esse momento, e eles contaram, né?
Sim, sim.
Como que foi?
Relata a história,
Relatos,
né?
Exatamente. É. Ele mesmo não chegou a vivenciar essa tragédia aí.
É, exatamente.
Eu preciso assistir o filme, cara.
Mas foi uma história, né, muito marcante naquela época, né? Muitas pessoas morreram, né?
Sim.
Assim, foram assassinadas ali dentro daquela...
111
presos, 111 presos.
Na rebelião de 92.
Exatamente.
Então, basicamente, a gente tá falando da música Diário de um Detento.
Exato.
Que foi lançada pelos Racionais MCs em 97.
Uhum.
E ela é baseada em um diário real, escrito pelo Jocenir Prado.
É.
Ele é um ex-detento da casa de detenção, né, no Carandiru.
Uhum.
E ele registrava o cotidiano na prisão e os acontecimentos que levaram à rebelião de 92.
Uhum. Exato.
Como a gente disse, morreram 111 pessoas. E o Jocenir dividia os seus relatos, né, de forma em um diário, entre os presos. E o Jocenir, ele relata, que eu assisti também a entrevista com ele, que 90% do pessoal que estava lá com ele não sabia ler e escrever.
Caramba, né?
Então, como o Jocenir, ele tinha habilidade, como ele mesmo diz, habilidade com a caneta, ele acabou meio que ganhando a confiança de muitos desses detentos, porque ele meio que virou
uma referência,
um comunicador, porque ele escrevia cartas para eles, ele lia carta para eles também, então ele acabou virando uma referência lá dentro.
Exato.
Entendeu? Então, quando o Mano Brown, engraçado o jeito que o Mano Brown conheceu ele, tava tendo alguma coisa, algum evento social lá no Carandiru.
Isso.
E aí um brother lá do Mano Brown falou assim, ó, eu tenho um cara que eu queria te apresentar.
Uhum.
O cara é muito bom com as palavras. Tipo, o cara escreve muito, acho que você vai gostar dele. E aí ele falou, vamos lá conhecer esse cara, né?
Sim.
Quando ele chegou lá, ele falou assim, ih, mano, tipo, um cara branco, calvo, o que tem a ver pra escrever rap, essas coisas e tal? E aí, quando o mano começou a ler o que ele
escrevia,
ele ficou impressionado.
É engraçado, eu já tinha visto uma entrevista do Brown falando disso, assim, pra ele, ainda mais ele, né, sendo uma pessoa preta, de periferia, com essa coisa do rap, vendo um branco fazendo algo assim, era chocante pra ele, né?
Sim. Então, o que ele fez, ele adaptou, né?
Uhum,
as adaptações. E virou essa loucura,
virou,
né?
Esse grande sucesso no Brasil, né?
Peraí, eu só tenho uma pergunta. O pessoal chama de massacre, né? Que teve.
Sim.
O massacre de Carandiru aconteceu em que ano?
92.
E a música lançou em?
97.
Ok. Tá. Vai alinhar a linha do tempo.
Eu tenho uma coisa interessante, assim. Não sei se eu já comentei aqui na rádio alguma vez, no, nos programas. Eu cheguei a visitar o Carandiru.
Você comentou.
Eu comentei,
teve
né?
Um programa que você falou
eu lembro
sobre
de
isso.
Alguma coisa assim.
Sim.
E era impressionante, assim. Você tá dentro do presídio, apesar de estar vazio, obviamente. Mas a energia lá dentro era algo assim,
eu imagino, muito pesado. E o Jocenir, ele conta na entrevista porque ele foi preso, só que ele não cometeu nenhum crime.
Uhum.
Ele foi preso injustamente.
Sim.
Então, ele comenta que ele tinha um... Ele era considerado uma classe média. A família dele, eles tinham uma vida muito confortável.
Sim.
E naquele momento, ele tinha uma loja de... Acho que eletrônicos, alguma coisa assim.
Uhum.
E tinha reserva de dinheiro. Por um bom tempo, a família conseguiu ainda se manter. Mas ele disse que quando ele... Porque ele pegou 8 anos.
Nossa.
E ele cumpriu 4,5, se eu não me engano.
Uhum.
E quando ele saiu da cadeia, ele falou que a família dele tava já a ponto de passar fome.
Caramba, destruíram, né?
Tipo assim, destruíram, entendeu? E aí, depois que ele saiu da cadeia, ele escreveu um livro.
Uhum. Uhum.
E também ele provavelmente recebia uma parte da... pela autoria
dos
da música
autorais,
e tudo
tá.
mais. Ele tava vivendo disso. Eu assisti uma entrevista dele no Jô.
Uhum.
E aí ele fala que pra ele... As portas se fecharam.
É.
Né? Ele já saiu da cadeia com mais ou menos 50 anos. E ele, por conta da história e tudo mais, ele falou que ele estava vivendo, na verdade, do livro.
Ah, olha que coisa.
E dando palestras.
É, muita história aí.
E ele fala assim que tem muita gente com história muito diferente na cadeia. E é uma pena que o nosso país... não faz o que é necessário fazer para dar uma boa base para essas pessoas que não têm nem... Eles não têm nada.
Você vê, engraçado. Tem um cara famoso no Brasil, né? Ele é um jornalista. E não sei se a fala é dele, mas ele é uma das pessoas que eu já ouvi reproduzindo isso. Que ele fala assim, o país que não sabe cuidar dos seus presos não sabe cuidar da sua população.
É triste, é, né?
Né?
E o Jocenir fala que mais ou menos 90% dos internos lá dentro é entre 18 e 26 anos, mais
Nossa.
Ou menos. Então,
no
auge da juventude.
No auge
assim,
da juventude, no auge da produtividade.
E a maioria deles são usuários de drogas, que acabam virando refém dos caras que vendem.
Sim. É.
Entendeu? Então, assim, tanta coisa acontece lá que o cara entra, às vezes, com 4 anos, ele... Quando ele menos espera, já tem 50 anos. É. Porque todos os homicídios que acontecem dentro da cadeia caem na conta deles.
Uhum.
Porque eles estão devendo os traficantes. E os traficantes falam assim, ou você paga...
Ou morre.
Ou você assume o homicídio.
Uhum.
E aí eles vão assumir o homicídio de outras pessoas.
Nossa.
Porque eles devem. E como eles são viciados, eles não conseguem. Eles acabam...
É. Uhum. Não tem muito pra onde correr, né?
Entende? Então, assim, vira uma bola de neve.
É.
E então o Jocenir, ele comenta sobre isso. Eu até quero ler o livro dele.
Interessante. Aí, já fica a recomendação.
Ele menciona também o trabalho do Drauzio Varela no livro.
Sensacional. O livro dele... Bom, eu sou suspeito. Eu li acho que 2 livros do Drauzio. O Estação Carandiru. E tem um outro que ele fez, que eu não me recordo o título agora. Uhum. Mas é muito bom. Show de bola! Vamos ouvir agora?
Vamos lá.
Diário
Bora.
De um Detento com Racionais MCs. Curte aí.
São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom. Passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de 1 a 100, a minha chance é 0. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, moleque, é gente fina. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beija os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas em glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento. Lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão, aqui não tem santo. Preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege. Tic-tac, ainda é 9h40. O relógio na cadeia anda em câmera lenta. Tá, mas o metrô vai passar com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico, não, não é não, não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não sai o sol, hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o tédio, arruma a guiaca. Graças a Deus e a Virgem Maria, faltam só um ano, 3 meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima fechada, desde terça-feira ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte pinha o sol, um preso se enforcou com o lençol. Qual que foi? Quem sabe? Não conta. E atirar mais um 6 de ponta a ponta. Nada deixa um homem mais doente que o abandono dos parentes. Aí moleque, me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Pega todos seus artigos importados, seu currículo no crime, limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro, sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral. Um dia no Carandiru, não, ele é só mais um, comendo rango azedo com pneumonia. Aqui tem mano de Osasco, do Jardim da Bril, Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis, ladrão, sangue bom, tem moral na quebrada. Mas pro estado é só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7 mil homens, que custam R$300 por mês cada. Na última visita, o Nivinho veio aí, trouxe umas frutas, Marlboro, Free, ligou. Que o piloto lá da área voltou com cadete vermelho, placa de Salvador. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa com uma 9mm embaixo da blusa. E neguinho, vem cá, e os mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar?
Aquele puta é ganso, pilantra, corno manso. Ficava muito doido e deixava a mina só. A mina era virgem, ainda era menor. Agora faz chupeta e troca de pó.
Esses papos me incomoda, se eu tô na rua é foda.
É, o mundo roda, ele pode vir pra cá.
Não, já, já, meu processo tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu trombo esse fulano, não tem pá, não tem pum. Vou ter que assinar um 121. Amanheceu com o sol, 2 de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Acerto de conta, tem quase todo dia. Tem outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta. Conseguir a paz de forma violenta. Se um salafrário sacaneia alguém, leva ponto na cara igual Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além, se pã, tem refém. Na maioria se deixou envolver por uns 5 ou 6 que não tem nada a perder. 2 a 2 considerados passaram a discutir, mas não imaginavam que estaria por vir. Traficantes, homicidas, estelionatários e uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem. homem que prefere ser neutro pelo telefone. Tatatataca, viar e champanhe, florifói almoçar que se for da minha mãe. Cachorros assassino, classe é crimogênio, quem mata mais a dengue ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil, como um modus usado ou bombril. Cadeia, vale o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz. Ratatatá, sangue jorra como água do ouvido, da boca e nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruços no Salmo 23. Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O robocop do governo é frio, não sente pena. Só ódio e rio como a hiena. Ratatatá, Fleury e sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário no detento.
E vocês ouviram Diário de um Detento com Racionais MCs. Música longa, mas é uma mega história.
É.
Né?
É verdade.
Vamos negar.
Muito bem.
Eu só tinha um comentário muito, muito rapidinho pra fazer. O que que uma convicção errada... Convicção? Como que fala? Quando a pessoa ela é presa injustamente?
Não sei.
Quando ela não é presa convicto.
Não.
Não. É alguma palavra, mas o que
você
que
tá
uma...
tentando traduzir do inglês para português?
Provavelmente. É muito provável. Mas o que que, tipo, um arrest sem culpa não faz com a vida de uma
Nossa,
pessoa?
Nossa, meu Deus.
Distrai,
isso é terrível,
distrai,
né?
É.
Acontece isso.
Muito bem. Bom, vamos mudar de foco agora. Vamos para algo mais animar,
leve.
Mais leve.
Quer dizer...
Entre aspas, né?
É. Aspas.
Entre aspas. Até porque esse cara aqui, ele escreve coisas que, assim, é de uma profundidade absurda. Uhum. Pra mim, é um dos maiores gênios da música.
Ele é incrível, né?
É. Pra mim, é um dos maiores, assim. Acho que dentro da música brasileira, óbvio, a gente... É até difícil, né? Óbvio que tem uma questão de gosto e tal. Mas como músico, cantor... Porque é impressionante, ele não é só reconhecido no Brasil. É, ele é reconhecido fora do Brasil.
E essa música dele foi gravada por um gringo e foi solicitada por um outro gringo para fazer parte da trilha sonora de um filme.
Olha que coisa.
E de quem estamos falando?
De quem? Do... Ele assim, ele também é conhecido como Bituca. Estamos falando de Milton Nascimento. Para mim, um dos gênios da música brasileira. Né? Escreveu coisas brilhantes, lindas. E dentre, né, a sua obra de arte, ele escreve essa música.
Maria, Maria.
Maria, Maria, o dom. Enfim, é uma, né, Maria, Maria, o dom é uma certa magia. Qual que é a magia que está por trás dessa música aí, Amanda?
Então,
pra gente.
Na verdade, essa música ela foi composta pelo Milton Nascimento e o Fernando Brandt. Eles eram parceiros.
Parceiros de música.
O Milton fez a melodia
uhum.
e o Fernando ele fez a letra.
Ah.
Entendeu?
Então a música não é do Milton. A letra não é do Milton.
Não, não.
Ah.
E aí, assim, quando eu fiquei interessada nessa música... Não era bem o foco do que a gente estava querendo fazer no começo, quando a gente teve a ideia desse episódio. Mas eu acho que é uma música que é tão bonita.
Linda.
Independente de não ser exatamente o que eu estava buscando, eu falei, a gente tem que encaixar ela de algum jeito.
Uhum.
Porque essa história, eu acho que vale a pena a gente contar.
Claro.
Então, na verdade, essa música ela nasceu como parte de uma trilha sonora de um espetáculo de dança, do
uhum.
grupo Corpo. E... A ideia de quem criou esse espetáculo era homenagear a mulher brasileira,
uhum.
especialmente aquelas, né, que enfrentaram a dureza da vida com dignidade, com coragem e sensibilidade. Né?
Uhum.
O Fernando ele explicou que quando ele criou essa letra, ele tomou como base as histórias de diversas mulheres reais, principalmente as negras, trabalhadoras, que enfrentavam a vida com a com resistência e com a fé.
Uhum.
Essas mulheres trabalhavam, ele disse que na casa dele.
Uhum.
E aí ele falou, poxa, uma ótima oportunidade
uhum.
para conseguir encaixar todas as Marias
Exato.
Nessa letra dessa música, né?
É.
Eu vi um pedacinho da entrevista, mostra algumas partes do espetáculo, que tem um balé, uhum, muito bonito.
Que legal.
E na abertura do balé, não tem a letra. É só como é que fala,
João? Melodia.
Só a melodia.
Só a melodia.
E o Milton, ele fala alguns trechos, uhum, de uma mensagem bem bonita, mas não é cantada a
só
música.
Falada.
Fica só a melodia.
Caramba, que legal.
Entendeu?
E é interessante, né, como que a música, óbvio, ela fala de um nome, mas que representa várias mulheres,
várias,
né?
Sim, mulheres.
E como como essas mulheres se reconhecem na letra da música, né?
Exatamente. O próprio Milton fala na entrevista que, desde que essa canção foi lançada, muitas mulheres se aproximam dele dizendo, uhum, assim, você escreveu essa música pra mim. E aí ele fala assim... É, sim, escrevi.
ele é de uma... como fala, assim... de uma gentileza com as pessoas, que é um negócio, uhum, absurdo.
É.
Né? Muito legal, muito legal. E essa música, ela tem uma letra muito forte, né?
Não é verdade.
Ela tem uma letra que é muito significativa.
E aí ela te mostra os dois lados da moeda, porque ao mesmo tempo que ela celebra a força, ela mostra a fragilidade também, uhum, nos versos.
Sim.
Né? Então é realmente aquela coisa da luta, da resistência, de nunca desistir, né?
Exatamente. Pô, sensacional. Foi uma ótima escolha essa música.
Esse grupo, né, de teatro fez sucesso no Brasil e ele foi pra Europa.
Uhum.
E ele fez sucesso lá fora também.
Ah.
E aí o Milton conta que o Antônio Bandeiras.
Caramba!
O Antônio Bandeiras mandou uma cartinha pra ele,
uhum,
e gravou um vídeo. Uma forma bonitinha de pedir pra usar a música dele num filme que, uhum, ele tava participando, que conta a história da resistência da mulher na Argentina.
Uhum.
E aí ele pede pra usar a música no filme.
E aí ele põe.
Exatamente.
Caramba, que legal. Muito bom. Então, vamos ouvir aqui agora.
Vamos lá.
Milton Nascimento com Maria Maria.
Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria Maria é o som, é a cura, é o suor, é a dose mais forte e lenta. E uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Preciso ter raça, preciso ter cana sempre. Entras no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas eu preciso ter manha, preciso ter graça, preciso ter sonho sempre. Entras na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida.
Maria, mistura a dor. E a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Maria, com o gênio, gênio incrível. Milton Nascimento.
E o Milton diz que essa música, ela se tornava perfeita na voz de Elis.
É, exato. Eles eram, assim, eles eram parceiros, né? É muita coisa do que a Elis cantava era do Milton Nascimento, ele que compunha pra ela.
É, então.
Muito legal. Muito bom. Vamos à próxima.
Ai, meu Deus, qual será?
Ah, meu Deus, meu Deus. A Amanda falou que escolheu essa música pra mim.
É, por que será?
É, por que será? Por que será? Porque essa Amanda, pra mim, é um hino, essa música. Eu, assim, eu sou, né, apaixonado pela música e sou muito fã dessa banda, né? E é engraçado porque essa banda, ela não é uma banda muito... Não, é bastante conhecida, assim. Não sei se pela grande massa, mas... Porque eles, diferente do, né, dos, assim, eles foram por um outro caminho. Em vez de buscar os caminhos, né, mas para fazer sucesso pelas gravadoras e tudo mais, eles buscaram uma via alternativa. E eles conseguiram fazer sucesso. Estou falando de Teatro Mágico. Né? Acho que eu já toquei uma vez uma música deles aqui no programa. E eu sou muito fã. Porque eles escrevem músicas... de uma forma diferente.
Uhum.
Né? Essa música especificamente, que a gente, enfim, vai contar um pouco da história e tocar aqui no programa, ela fala de uma relação, né, entre o Fernando Anitelli, né, e o irmão dele, Rodrigo Anitelli, né. A música se chama O Anjo Mais Velho, né. Ela é engraçada porque tem uma entrevista do Fernando que ele fala que essa música ela começou a fazer ela fez sucesso a partir de um Big Brother do ano do Big Brother do ano, não vou me lembrar agora, que uma das participantes canta o refrão da música, né? Que ele fala, o refrão da música é só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. É, e essa música ela fala, né, dessa relação do Fernando com o irmão dele. E na época, quando ele escreveu essa música, o irmão dele morava nos Estados Unidos e ele morava em São Paulo. E depois de um longo tempo que eles não se viam... Quatro anos, né? Ele vai visitar o irmão dele nos Estados Unidos. E durante esse processo da visita, tal, na volta, ele, pensando no irmão dele, ele escreve a letra dessa música, né? E o mais intrigante, né, dessa canção é que o seguinte, um tempo depois, né, então assim, ele escreveu a música pelo fato de sentir falta do irmão, né, que era algo tão presente para ele, enfim, quando o irmão vai morar fora, ele fica distante. E depois que ele escreve essa música pro irmão dele, falando, né, da relação, da falta que o irmão faz, mas o irmão tá sempre presente, apesar de não estar presente fisicamente, mas, né, na mente dele, no coração e tudo
mais.
Muito
bonita a relação entre os dois, que você sente, eu assisti a entrevista dele,
uhum,
e você percebe a admiração.
Sem dúvida.
Admiração isso. Pelo irmão, o amor, e aí... Tanto é que na volta, ele escreveu a música na uhum, viagem de na volta viagem, pro Brasil. Exatamente. E ele chegou no Brasil, ele fez o arranjo rapidinho e ele já ligou pro irmão dele.
Mostrando a música.
E aí o irmão dele ficou emocionado, chorou pra caramba.
E é legal, porque assim, né, aí essa é a parte feliz da história.
É.
Porque depois vem a parte triste. O irmão dele, depois de um tempo, acho que 2 anos, eu não me recordo o tempo específico, o irmão dele descobriu um câncer. Né? O irmão dele ficou muito doente. E é uma coisa engraçada que muita gente pensava que ele tinha escrito essa música quando o irmão teve o câncer. Ele escreveu depois.
Antes, perdão.
Antes dele ter, né? Antes do irmão ter tido a doença. E numa visita, uma das, se eu não me engano, não sei se foi a última ou uma das últimas visitas que o Fernando faz pro irmão, acho que já no hospital ainda, que ele estava muito mal. O refrão da música. Ele tem um, né, esse só enquanto eu respirar vou me lembrar de você. E aí o irmão dele fala, né, pro Fernando, esse refrão tá errado.
Nossa, até...
É muito forte, assim, porque ele fala, esse refrão tá errado, porque o amor que a gente sente vai para muito além disso. Então ele fala, não é só enquanto eu respirar, é para além de quando eu respirar.
É forte. Né?
E aí o Fernando fala, é isso. E ele pega e muda, não é que ele muda o refrão, ele acrescenta esse refrão, essa frase, nos shows, quando ele canta essa música. Né? Uhum. E assim, é uma música que toda vez que eu ouço me emociona. Porque... ali ele está falando da relação com o irmão, mas todo mundo tem uma pessoa importante, ou várias pessoas importantes, que muitas vezes não está perto, né? Mas que a gente sente falta, e quando a gente lembra daquela pessoa, faz com que a gente realmente tenha forças para continuar, né? A vida, para continuar lutando, para continuar batalhando.
A primeira vez que eu escutei essa música, eu não sabia, que eu achava que ele tinha escrito porque o irmão tinha falecido. E o que acontecia comigo, eu lembrava do meu irmão.
Uhum.
Então, eu escutava a música e eu já ficava pensando, caraca, meu, realmente te faz lembrar. E passava um filme, assim, na minha cabeça, imaginando quantas coisas eu pude viver com meu irmão.
Exato.
Antes dele falecer. Realmente toca demais.
Né? Então, vamos ouvir.
Uhum.
O Anjo Mais Velho?
Vamos.
Com o Teatro Mágico? Curte aí. Thank you.
cinzete, cheia na minha almada, aquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a luz e o verbo, a saudade, do outro a luta. Fosse coragem pra chegar no fim, e o fim é belo e certo. Depende de como você vê um novo credo, a fé que você deposita em você e só. Daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a luz e o verbo, a saudade, do outro a luta. Fosse coragem pra chegar no fim, e o fim é belo e certo. Depende de como você vê. A fé que você deposita em você e só.
Vocês acabaram de ouvir agora o Anjo Mais Velho com o Teatro Mágico. Espero que vocês tenham gostado dessa música.
Eu vou dizer pra você que é uma briga aqui, porque é linda a música, mas ela te remete a tanta coisa que eu tava aqui segurando. Sabe quando você respira a fundo e fala, não chora, não chora, não chora.
É, eu não segurei.
Não adianta, você sempre vai lembrar de pessoas importantes. E como eu disse, na minha cabeça, eu imagino de quem se foi, exato, né? Sim. Então, vem meu irmão, vem meu pai na cabeça e... Aí tá nós.
É. Bom, então, ó, a gente tem tempo pra mais uma música. Uma história e uma música, mas tem que ser rápida.
Ok. Vai, mãe. Né?
E a Luísa quer.
E a Luísa quer essa música. A Luísa, vocês estão ligados que a Luísa é da sofrência, né? Ela curte um sertanejo.
Não, eu curto qualquer coisa. Mas não, eu gosto de sertanejo.
É. E então, já que ela pediu aqui pra gente, tem uma música de uma cantora muito famosa no Brasil. Quer dizer, foi, infelizmente.
Estrelinha.
Né? Virou estrela em 2022, né?
2022.
Nossa. Eu me lembro...
A gente veio pra cá no ano seguinte.
É, exatamente. E a gente tá falando de quem? De quem? De
Marília
quem?
Marília Mendonça.
Ah, muito bem. E a música, ela se chama Infiel. Como Infiel. Que é a história dessa música, Amanda? O que você achou pra gente aí?
Eu não achava que era isso. Eu pensei que era outra coisa.
Então, essa música, ela foi lançada em 2015... e relançado oficialmente em 2016.
Uhum.
Foi um... Acho que foi o primeiro grande sucesso da Marília Mendonça.
É.
Se tornou um verdadeiro hino da sofrência.
É.
Então, hino... Uma palavra chamada feminejo.
Feminejo.
O feminejo.
Colocou as mulheres no protagonismo da música sertaneja.
Sim.
Mas o que pouca gente sabe é que a canção nasceu de uma história real.
Ah.
Vivida dentro da própria família da Marília.
Assim, que era real, eu já só esperava.
Então, né? A letra foi inspirada em uma traição sofrida pela tia dela,
uhum,
chamada Cristiane Dias.
Eita.
Ela descobriu que o marido havia traído e pediu que a sobrinha escrevesse algo que retratasse a sua dor. A Marília, né? Então atendeu o pedido da tia dela.
Botou
tá aí
todo o talento dela.
E colocou lá todas aquelas palavras cheias de indignação, versos que tornaram inesquecíveis, como eu estou te expulsando do meu coração. Lá, 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 lá. E apesar dessa força da letra, né? É uma ironia no desfecho, no real, na história real. A tia acabou perdoando o marido e continuou com ele.
Ah,
acontece.
Na música ela abandona, né? Tipo, na música ela não volta mais com o marido.
Acontece.
Então, a Marília tinha uma voz marcante, né?
Sim. Não é o meu estilo favorito de música, confesso. Mas ela era uma cantora muito boa.
Não tem como negar que ela era muito talentosa.
E essa música aí dela foi a segunda música mais tocada no Brasil em 2016.
Caramba, eu lembro que, assim, fez muito sucesso. Ela, assim, tudo que ela gravava, no final das contas, fazia sucesso.
Ela recebeu o disco de diamante triplo e consolidou a artista como um dos maiores nomes da música brasileira contemporânea.
É verdade.
É...
Eu gosto de muitas músicas dela.
Muito bem. Então, pra gente finalizar o nosso programa... A gente vai fechar ele com
a
sofrência com Marília Mendonça, mas antes...
Um beijo a todos.
Gostaríamos de desejar uma ótima sexta-feira.
Um ótimo final de semana.
Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.
E até mais.
E até a próxima. E curte aí Marília Mendonça com Enfia.
Quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. Me faça esse favor. Yeah, infiel.
vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. Me faça esse favor.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.